Primeira Capital FM.
São 11 horas e 10 minutos, já estou de volta, né? Aqui já na companhia do meu amigo Jones e Marx, também da Cesarina e do Zian, né? É bom ouvintes da Rádio Primeira Capital FM, bom dia aos convidados Cesarina Farias de Brito e secretária municipal de cultura, e bom dia também ao Jean Carlos França, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Vila Bela. Está fazendo parte da entrevista de hoje o locutor e diretor artístico Jones e Marx, tendo em vista que amanhã, dia 29 de setembro, acontecerá em Vila Bela da Santíssima Trindade a 5ª Conferência Municipal de Cultura. Bom dia, Cesarina.
Bom dia a todos. Em especial, agradecimento pelo convite ao nosso amigo Nazário, por esta rádio. E é um momento, assim, da gente também falar da importância e do tanto que é importante, né, essa rádio para todos nós do município. E primeira vez aqui, espero ter outras oportunidades, porém, acima de tudo, é esse agradecimento e falar um pouco da questão da nossa conferência, 5ª Conferência Municipal de Cultura amanhã, né? E eu acho que esse momento é um momento ímpar, né? No sentido de falar um pouco a respeito dessa importância, do porquê devemos participar, e aí não só os poderes públicos, mas todas as entidades, a população de uma maneira geral, essa importância. Então, obrigado mais uma vez, e que possamos, de fato, transmitir o que é necessário referente a essas atividades amanhã.
Bom dia também ao Jones, que está aqui conosco, né, nessa entrevista. Enquanto isso, o Jean se organiza aí para a gente, né, dar um bom dia para ele também. Bom dia, Jones.
Muito bom dia, Heber. Parece que faz dias que eu não te vejo, né, que não converso com você, né?
Você já estava com saudade, Jones?
Que isso.
Vai para lá, hein?
Mas muito bom dia, né, a todos os ouvintes da Primeira Capital FM. Muito bom dia a todos que estão na escuta, né? Como eu sempre costumo dizer, seja de onde você está ouvindo, de onde você está curtindo, né? Seja muito bem-vindo na Primeira Capital FM. Já quero dar as boas-vindas, né, Heber? Você já disse aí, mas reforçar, né, as boas-vindas aí à Cesarina Farias de Brito, secretária municipal de cultura, e ao Jean Carlos, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, né? Fiquem à vontade, né, Heber?
Com certeza. Bom dia, Jean.
Bom dia, Heber. Bom dia, Jones. Satisfação estar presente com vocês hoje aqui. E a gente hoje vai deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes e munícipes a importância do Conselho Municipal de Cultura no nosso município e a importância da Conferência Municipal de Cultura que estará acontecendo amanhã. E vamos ampliar o convite a todos aí e vamos esclarecer e deixar claro para o pessoal aí a importância de todos participarem.
Maravilha. E vamos já começar, né, Jones, a nossa entrevista de hoje. Primeiro, por que é tão importante realizar uma Conferência Municipal de Cultura e, em especial, qual o sentido na atual conjuntura das políticas culturais em Vila Bela?
Na minha primeira fala, não falei da qualificação, enfim. Eu estou secretária municipal de cultura desde o dia 1º de novembro de 2022, né? Não temos um ano ainda. Porém, sou funcionária efetiva do município, assistente social e funcionária há 29 anos, próximo já a aposentar. Enfim, mas quando assumimos a secretaria, o papel principal e assim a ação principal, o objetivo principal foi dar continuidade, né, às ações do gestor anterior, Ednardo, e assim, dar continuidade principalmente na qualidade de trabalho, qualidade das ações já realizadas por eles, e essa responsabilidade é grande quando você precisa dar continuidade e, de fato, dentro da mesma qualidade, né? Mas o principal objetivo da conferência e o porquê que é importante a conferência. A conferência, ela surgiu a partir do momento que o governo, junto com a sociedade civil, mas acima de tudo a sociedade civil, se organizou no sentido de que houvesse a participação popular na formação das políticas públicas, né, municipais, estadual e federal. A conferência é um momento ímpar no sentido de que a democracia se faz presente a partir do momento que as pessoas participam na elaboração da política, seja qual tipo, qualquer tipo de política, especificamente aqui da cultura, né? Então, de que forma que se monta, se formaliza essa política? A política se formaliza a partir do momento que você se organiza juntamente com o poder público, governo público, municipal, estadual, federal, e a comunidade, a população, que é a pessoa que será atendida dentro dessa política. Então, é uma forma democrática em que a população, a comunidade, participa na elaboração de proposta para formalizar a política. Então, eu acho que a importância principal, e é isso que a gente quer estar fortalecendo aqui, é que haja essa participação popular. Porque muitas vezes a insatisfação da comunidade, da população de uma maneira geral, ela acontece porque muitas vezes ela não se viu a necessidade e a responsabilidade da participação na elaboração da política. E esse momento em que há a conferência é justamente formalizar, né, em que haja essa satisfação ou a demanda atendida tanto da comunidade, de uma maneira geral, como poder público, né? Então, é essa junção de demandas atendidas e elaboração de proposta da população juntamente com o poder público. E é essa maneira mais democrática de você participar na elaboração de uma política que venha atender às suas necessidades, né? A gente sabe que Vila Bela é o berço do Estado, porém é o berço da cultura também. A cultura riquíssima. Então, se a gente quer fazer com que ela cresça, que ela de fato tenha uma melhoria dentro daquilo que já existe, temos que participar propondo aquilo que é importante para a nossa comunidade, né? Cada município tem a sua especificidade, porém a gente sabe o tanto que é importante, tanto que é rico a nossa cultura. E para que de fato ela melhore, que o poder público melhore a sua atuação, as suas ações, a política propriamente dita sobre a cultura, temos que ajudar propondo, né? Participando da conferência e fazendo as suas propostas dentro dos eixos que são elaborados e propostos pela conferência, pelo Conselho Nacional da Cultura. Então, o Ministério da Cultura formalizou agora que haja essas conferências. A última conferência foi em 2018. Com a pandemia, houve, então, uma demora, né? Hoje não houve cumprimento, como ela é de dois em dois anos, teríamos que ter tido 2020. E não houve, de fato, pelo período que houve a pandemia e praticamente tudo ficou parado, né? E só agora retorna, já com essa quinta conferência, no nosso caso aqui, né? A quarta seria a quarta nacional, a quinta estadual e a quinta municipal.
Muito bem, quero abrir aqui também a fala para o nosso diretor artístico, Jones Marques, que possa estar falando aí a respeito da sua fala com relação à importância, né, sobre a Conferência Municipal de Cultura aqui no município.
Não, de fato, Weber, só mesmo para complementar, secretário, então, na sua fala, na fala da senhora, é extremamente importante que a população participe, né? Porque dentro da sua fala a gente consegue compreender que para que se haja uma construção de uma política pública voltada para o público, para a sociedade, precisa-se que essa própria sociedade, essa mesma sociedade, essa mesma população, esse mesmo público possa participar desse processo de construção. Então, assim, a conferência ela vai ser um processo de construção para essa política pública. Seria isso mesmo, né?
Isso mesmo. A construção de uma forma efetiva e eficaz se faz nessa construção de poder público e comunidade. Eu acho que esse é o momento ímpar que todas as conferências, eu digo para outras também, eu sou assistente social do município e a gente participou por várias conferências da assistência social. Então, todas as políticas setoriais, ela tem a sua conferência. E esse é o momento de construção da política de uma forma efetiva, em que haja essa junção da comunidade junto com o poder público.
E assim, só para que as pessoas possam entender, né? Aonde entra o papel da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura, né? Existe uma distinção, né, de funções, atribuições, né? Até porque senão as pessoas vão entender que é um só e não é, na verdade, né? Cada um tem o seu papel, a sua atribuição e a sua finalidade, não é isso?
Isso. É, sou conselheira também, né? Juntamente com outro funcionário também da secretaria, assim como são na composição do Conselho Municipal de Cultura, são setores governamentais e não governamentais, né? No caso específico aqui, o presidente, ele representa a Associação da Dança do Congo, né? E na qual ele foi eleito como presidente. Então, assim, o conselho, ele é o digamos assim, o órgão responsável pela conferência, né? Pela elaboração da conferência,
Ela que elabora, que tem toda a questão do trâmite,
exatamente.
Né?
Então, quem faz o chamamento para a conferência é o Conselho Municipal de Cultura. Mas quem dá o suporte para acontecer essa conferência é a Secretaria Municipal de Cultura. Então, é a junção do poder público, no caso aqui representado pela Secretaria de Cultura, com o poder da sociedade civil, representada pelo presidente, que é o representante da Associação do Congo. Então, é o Conselho Municipal que faz, mas quem dá o suporte, a estrutura, o suporte é a Secretaria, né? Municipal de Cultura.
É, só até fazer uma pergunta para o presidente do conselho, Jean. Presidente, quando que aconteceu a sua eleição? Quando que você assumiu a presidência? Até porque a gente sabe que é questão de conselhos. E aí nós vamos falar aqui do nosso município, né? Vamos falar aqui da cidade de Vila Velha. Não vamos contar a história de outros municípios, não. Nós sabemos que é uma luta, primeiro, para que você tenha um conselho, Weber, atuante. É um desafio, e principalmente para quem está na frente. Então, tanto é um desafio para aquela pasta que ela está ligada e depende, precisa do conselho, como também para aquela diretoria, para a presidência. Tem quanto tempo que o senhor assumiu essa presidência, Zé?
João, primeiramente, eu recebi o convite da Secretaria Municipal de Cultura, junto com os demais componentes. Como funciona esse Conselho Municipal de Cultura? Ele é um órgão elaborado com funcionários, pessoas do poder público e pessoas ligadas à cultura, responsável, pessoas ligadas à
da
cultura
sociedade civil, né?
Da sociedade civil. E o que a gente discute nesse conselho? Qual é a função do conselho? A gente está ali para elaborar, para discutir e para fiscalizar tudo que é ligado à cultura no nosso município. Assim, eu creio que são 3 meses, Cesarina, se eu não estiver enganado. Sim. Eu fui convidado para participar. E durante essa reunião, entramos em acordo, votação...
Houve uma eleição, né? Um processo normal de todo qualquer conselho, isso. Né?
Onde colocaram meu nome à disposição e eu resolvi aceitar, para que some com a nossa sociedade. Eu, como hoje presidente do Congo, eu vi uma importância, porque... Isso pode agregar e muito a nossa cultura. Sim, e eu estando participando
diretamente,
né? Eu acredito que facilitaria muita coisa.
Isso é bom. Então, assim, o seu primeiro desafio já é agora, né? Um conselho recente, né? Com uma equipe, vamos dizer que, já, não de pessoas novas no sentido do trabalho, né? Do trabalho, mas é uma equipe que está se iniciando, né? Então... É um desafio essa quinta conferência, né? Mas a primeira estando você como presidente, né? Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para a secretária. Secretária, o que será abordado na quinta conferência municipal de cultura?
Nessa quinta conferência, nós temos como tema democracia e direito à cultura. E o principal objetivo dentro dessa temática é abrir... esse leque de informação e, acima de tudo, de que todos têm direito à cultura, né? É uma política ampla que não é só voltado para quem está dentro da cultura, mas para a comunidade como um todo, né? E a transversalidade no sentido de ser, todos têm direito, né?
Sim.
E tanto que nessa nova roupagem, né, dessa quinta conferência e desse tema que foi elaborado pelo Conselho nacional com o Ministério da Cultura, ele veio trazer justamente essa questão da amplitude no sentido de todos estarem aptos a poder participar dessa política. Tanto que temos, principalmente foi voltado e fortalecido a questão da acessibilidade às pessoas com deficiências, né? E em grande parte em grande parte dessa política, agora eles voltaram muito para essa comunidade que tem esse de fácil acesso e acessibilidade a participar de uma forma efetiva da política da cultura de uma maneira geral. E aqui no campo municipal a gente tem essa demanda também, embora não tão forte quanto as demais, porém o olhar é especificamente no sentido de valorizar e dar esse acesso às pessoas que têm algum tipo de deficiência.
Eu quero até só pegar um gancho, até inclusive hoje está acontecendo.
Está acontecendo.
Né? Está acontecendo um evento.
Isso,
né?
Um evento voltado às pessoas com deficiência pela Secretaria de Saúde e as parcerias, né? Então eu acho que esse olhar já dá toda uma visão de principalmente ter esse olhar mais voltado de uma maneira humana, né? Cristã, humana, para valorizar as pessoas que muitas vezes elas não são valorizadas e nem sempre de fato são incluídas, avaliada para propor ações dentro dessas políticas de uma maneira geral.
É algo inclusivo, né?
Inclusivo, possa... principalmente. E aí na Lei Paulo Gustavo, inclusive, que já foi implantado no nosso município, já está na execução, a Lei Paulo Gustavo, ela veio justamente valorizar dentro do próprio questão do recurso destinado aos municípios, maior parte desses recursos é voltado às pessoas que tenham deficiência, né? E isso automaticamente faz com que todos os municípios e o Estado de uma maneira geral se organize dentro dessas ações voltadas a essa comunidade. Né? Então isso para a gente é muito importante, e eu também como formação de assistente social, são grupos, né, que a gente já trabalhou bastante no CRAS, na Secretaria de Assistência Social, como uma maneira geral, e poder trabalhar isso junto com a cultura, para nós é ímpar, é muito importante. E de fato, você vê a preocupação do governo federal em fazer, elaborar uma política que de fato atenda as pessoas que de fato não têm esse acesso, né, e que estão dentro muitas vezes à margem da sociedade, né? As pessoas vulneráveis que de fato precisam ser atendidas.
Não, isso é muito importante, né? Ontem nós fizemos aí uma entrevista, né, com a Thaís, que é superintendente, que cuida dessa área, né? Ela que representa o Estado nesse sentido. E nós falávamos sobre isso, sobre a questão da inclusão, né? E hoje nós estamos tratando aqui, né, num bate-papo, numa entrevista com a secretária de Cultura, com o presidente do Conselho Municipal de Cultura. E olha que coisa maravilhosa, né? Algo que vai reforçar aquilo que está acontecendo hoje no município. Isso é importante. Por isso que eu reafirmo aqui novamente, é de extrema importância que a população, você que é ouvinte, participe dessa conferência. Porque nós temos um costume de reclamar, um costume de falar, um costume de apontar, mas e aí, o que eu estou fazendo para mudar? O que eu estou fazendo para contribuir? O que eu tenho feito para mudar essa realidade? Né? E quando nós temos oportunidade de uma mudança ou de agregar, nós precisamos ser essa força. Talvez o cerco ali ainda não se fechou para que se tenha uma junção de força, para que possa realizar tal ação, porque eu não estou ali. Então, todos nós somos importantes nesse processo, né? Então, assim, de antemão, já parabenizo o Conselho, a Secretaria, os conselheiros, né, de Municipal de Cultura, por esse trabalho, né, Eber? É algo tão importante. Eber?
Com certeza. Como foi o processo de construção dos eixos da 5ª Conferência e quais são?
O processo, ela é feita junto ao Ministério da Cultura, juntamente com o Conselho Nacional, né? Para só então, isso é passado ao Estado e depois aos municípios. Então, esse tema que será trabalhado, os eixos, ela é trabalhado na esfera federal, estadual e municipal. Os eixos dessa 5ª Conferência serão: o eixo 1 será institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura, O eixo 2, democratização do acesso à cultura e participação social. Eixo 3, identidade, patrimônio e memória. Eixo 4, diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. Eixo 5, economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. E o eixo 6 é o direito às artes e às linguagens digitais. Então, esses eixos, esses seis eixos, serão trabalhados em todo o Brasil, né? E é claro que as propostas elas virão de acordo com cada eixo dentro daquilo que está...
Dentro de uma realidade.
De uma realidade. Porque a realidade nossa aqui é uma, Lacerda é outra, Castro, enfim. Cada município ela tem que elaborar e fazer sua conferência, porque também se não fizer, ela está deixando de cumprir com aquilo que é obrigatório aos municípios, é formalizar sua política dentro da sua realidade para que posteriormente, em função dessa sua demanda, cria-se a política voltada àquelas demandas que foram elencadas nos eixos, né? E de fato, é uma obrigatoriedade, o governo federal faz com que os municípios se organizem para realizar as conferências. Existe, inclusive, alguns municípios que não fizeram, mas fizeram por região, né? Que as conferências regionais, que juntam alguns municípios e faz uma única conferência da região. Nós, por ser Vila Bela dentro Vila da sua...
É diferenciado, né?
Vila Bela é diferenciada, né? Não tem como a gente juntar.
É uma outra realidade.
É uma realidade, né? Que a gente só tem que exaltar e, de fato, dentro das ações e dentro das propostas elencadas, serão encaminhadas as propostas para o Estado, né? E do Estado irá encaminhar para o Nacional. Então, é uma rede, né? O município tem que cumprir com o seu papel, até para poder também... ser posteriormente agraciado com recursos, com convênios, mas isso é um dos processos de critérios também para que o município tenha recurso na área da cultura. Ela tem que obedecer, por exemplo, a conferência é um exemplo forte com relação a esse cumprimento de fazer com que haja essa política elaborada nesses eixos dentro da conferência. Caso contrário, elas não ficam aptas a poder também pleitear convênios na área da cultura, porque essa é uma obrigatoriedade que os municípios têm que fazer, né? E eu acho que é importante, porque senão ninguém teria essa responsabilidade e deixava correr. E não é assim que Sim. se faz, né? A gente se promove e constrói uma política de participação efetiva de governos, né? Municipal, estadual, federal, com a comunidade, organização, né? Não governamentais, né? Entidade que fazem parte desse processo.
A senhora disse agora há pouco aí, sobre a questão de estar apta, né? O município mesmo... Ela agora recebe, né, já faz parte dentro desse processo que é da Lei Paulo
Gustavo. A Lei Paulo Gustavo,
né? Uhum. E isso vai ser tratado também na conferência?
Na conferência, especificamente, a gente vai trabalhar os eixos. Porém, nós temos a coordenação que está trabalhando a Lei Paulo Gustavo. E já foi feito todo o processo inicial, né, de chamamento, houve um chamamento na comunidade em que foi feito um trabalho junto aos fazedores de cultura, aos grupos, né, de cultura do município, sociedade civil e a sociedade governamental como um todo, dentro dessa elaboração e formalização e construção, porque a Lei Paulo Gustavo ela tem todos um trâmite, né, de formalização e dentro do recurso destinado ao município são R$155 mil, não é grande coisa, porém é um trabalho que tem os seus critérios e tem que estar obedecendo esses critérios para realmente fazer valer e as ações voltadas naquilo que está determinado pela lei, né? E esse trabalho já foi feito, todo o trabalho inicial, nós temos até dezembro para finalizar o plano, né? O plano da cultura, juntamente com o trabalho junto à Lei Paulo Gustavo. O Ed Blanc 2 também está proposto já para estar saindo, nós fizemos uma prestação de conta recente, né? Que era a pendência que tinha. Então, tudo que compete à cultura, de uma maneira geral, dentro daquilo que o governo federal vem nos cobrando, nós temos garantido a sua efetividade e cumprindo com os prazos que são apresentados e todas as etapas que são cobradas, né, do poder Sim. público. E aí a gente, para poder de fato ser agraciado e contemplado, nós temos que atender essas demandas, essas ações cobradas aos municípios, né? E é isso que a gente vem fazendo. E a conferência faz parte desse processo, né? E eu gostaria até de estar falando um pouquinho de quem fará parte dessa conferência, no sentido de trabalhar também esses eixos, né? Que eu já acabei de listar aqui. Então nós teremos amanhã a representatividade do MINC, né? Do Ministério da Cultura, da Escritório do Estado. Aqui será a Lígia Viana. Teremos o projeto Giral Cultural, que é o que está dando suporte em todos os municípios nas realizações das conferências, na qual nós temos a coordenadora Vanessa Jacarandá. E nós temos ainda o coordenador geral das conferências, e que deu todo um suporte para nós realizarmos a nossa conferência, que é o Rômulo Fraga, né, que ele vai estar falando dos eixos de uma maneira geral nessa construção de formalizar os eixos e posteriormente dividir os grupos para estar discutindo cada eixo. Então, é dessa forma que vai estar acontecendo. Nos intervalos, nos intercalando, nós teremos apresentações culturais, né, dos nossos grupos culturais do município, e isso vai fortalecer no sentido de dar visibilidade a esses grupos culturais que irão participar da conferência. Nós temos que trabalhar os eixos, porém, nós temos que mostrar à comunidade, e principalmente aos palestrantes que muitas vezes não têm conhecimento dessa cultura, dar visibilidade, mostrar a cara da nossa cultura.
A realidade, né?
Realidade da nossa cultura, né? E acima de tudo mostra a nossa realidade e a beleza do que é a nossa cultura. Então é exaltar aquilo que temos, que é extremamente lindo, bonito, e temos que estar valorizando. Então essa junção e de fato esse querer do poder público é necessário, porque a gente sabe que se o poder público quer de fato investir na cultura, ele tem que de fato dar a vazão para que os grupos, eles se organizem e se fortaleçam juntamente com esse aval e apoio da cultura, para que de fato seja vista de uma forma dando valor ao que de fato temos, né, de belo. A cultura e o turismo no nosso município é o ponto-chave, porém é importante que o governo, que o poder público, o gestor, avalie e dê de fato esse apoio e a importância, né? Porque eu acho que o gestor, quando ele não quer valorizar a cultura, ele está desprezando toda uma ação de uma cultura secular, né? Nós temos uma cultura...
A história, né?
A história de Vila Bela, né? É a história de um povo, né? A história e a cultura de Vila Bela é extremamente rica, e a gente percebe que muitas vezes ainda precisa se investir mais, né? Sim. E aí, quando eu falo investimento, eu não falo só a nível municipal, mas governo federal, estadual e o municipal. E muitas vezes o município acaba sendo penalizado e de certa forma onera muito, porque abraça mais os recursos, investe muito mais do que o próprio governo federal e estadual. E assim, por Vila Bela ter toda a sua história, ser a primeira capital do estado, eu acho que falta ainda um olhar mais atento, com mais atenção, mais valor à nossa cultura. Eu acho que não adianta você querer valorizar a cultura só na festança, não é assim. A gente tem que trabalhar a cultura durante o ano todo, e assim também a questão da valorização. Você não pode valorizar a cultura só na festança, de uma forma pontual e estratégica, né? É um momento que vem políticos no município, autoridades, turistas. Então, nesse momento, não adianta você querer só mostrar isso só na festança. Nós temos que valorizar durante todo o ano, né?
Eu tenho até uma opinião sobre isso, Heber, Cesarina e Jean, que antes de você, como que você valoriza a cultura se você não valoriza quem faz a cultura? É um ponto a se refletir. E para mim valorizar a cultura, eu tenho que valorizar quem faz a cultura. Então são políticas públicas que primeiro tem que atingir as pessoas. Porque se você não mantém quem faz a cultura... Porque assim, nós precisamos ser muito franco e termos um certo entendimento. Gostar de cultura é uma coisa. Gostar, todo mundo gosta. Eu gosto de cultura. Todos nós gostamos. De repente, eu gosto de uma cultura, de algo muito cultural lá da Bahia, por exemplo. Eu tenho uma admiração pelo carnaval, por exemplo. Um exemplo. Pelo carnaval. Mas eu não vivo isso, você está entendendo? Eu não sou parte direta disso. Então, eu gosto. Mas aí, você tem que viver. Então, assim, eu acho que essa valorização, essa política pública, ela precisa primeiro passar pelas pessoas. Você tem que valorizar a pessoa, você tem que valorizar quem faz. Não é que você vai dar preferência, não é isso. Não é uma questão de dar preferência, mas é uma questão de você dar a César o que é de César. É você reconhecer o papel e a importância que os produtores têm. Daí sim eu vou entender que seja a gestão, que seja coordenação, que seja, ela está valorizando a cultura. Então eu sempre tenho esse entendimento de que se o gestor não valorizar a pessoa, as pessoas, ele não está valorizando a cultura. Por quê? Não que ninguém seja substituível, nada disso. Todos nós seremos substituídos. Mas se você não valorizar quem hoje está fazendo, de repente amanhã nós não teremos quem faça. Porque aquilo ali, se ele desistir no meio do caminho aqui, vai ficar uma lacuna. E aí, nós não preparamos ninguém. Então, nós temos que pensar muito nessa preocupação. Eu sempre, até nas conferências anteriores, eu sempre bati muito nessa tecla. Antes de valorizar o que nós falamos, de valorizar o que eu gosto, é valorizar as pessoas que são os produtores.
Com certeza, Jones. Vamos para a quinta pergunta. O que espera como resultados concretos dessa quinta conferência?
O resultado concreto da conferência, na elaboração dessas propostas, serão 6 grupos, né, que irão discutir os eixos, e as propostas serão levadas para a plenária para avaliação e aprovação. De posse da finalização da conferência, é feito um relatório, né, onde vai estar constando todas as propostas de Vila Bela, né? Assim como os outros municípios irão fazer. E aí a gente encaminha ao representação estadual, do Conselho Estadual de Cultura e a Secretaria Estadual de Cultura. Então, a proposta realizada aqui vai levar para o Estado e do Estado para o Nacional, para a Conferência Nacional, né? Até para mais ou menos vocês... para todos se mais ou menos se organizarem no sentido de ter conhecimento do período das conferências, nós temos a nossa manhã, né? E a do Estado será do dia 24 a 26 de outubro, e a conferência nacional será de 4 a 8 de março. Então, esse é o período de março de 2024. Então, esses são os períodos em que irão acontecer as conferências. A política e o resultado disso é feito num processo de construção. Município, Estado e o governo federal. Então, ela vai ser formalizada dentro daquilo que foi formalizado, iniciado no município, do município Estado, do Estado ao Nacional. Então, o resultado dessa junção, dessas conferências, é que irão, de fato, formalizar a política propriamente dito e que dará diretrizes às ações e à política do governo federal.
Muito bem. Vamos aqui. O documento final da conferência que será elaborado e aprovado como metas, como fará para cumpri-las?
Essa é até cumprimentando...
Complementando.
Secretário, até assim, Eber, essa pergunta ela é muito importante, né? Porque tem um papel fundamental, né? Tanto para a Secretaria Municipal de Cultura como para o Conselho, porque são... a Secretaria é aquela que vai... que está ali ao lado do Conselho, né? O Conselho é aquilo que vai fiscalizar, é o que vai acompanhar, que vai observar também, né? Então, os dois têm um papel muito importante aqui, Eber. Então, assim, essa pergunta aqui, essa sexta pergunta, ela é de extrema importância, secretária.
Então, cabe a cada ente, né, municipal, estadual e federal, fazer cumprir aquilo que foi proposto, né? E esse é o papel primordial enquanto gestão, é fazer com que haja o cumprimento das propostas elencadas na conferência. Inclusive, assim, nos eixos, tem eixos e propostas que são voltadas para o município, tem propostas que são voltadas para o Estado e tem propostas que são voltadas ao governo federal. Isso é elencado na hora das propostas nos grupos. Mas o papel primordial e a necessidade é que a gestão cumpra aquilo que foi proposto dentro das conferências, porque senão não adiantava ter, não precisaria ter conferência se não houvesse cumprimento nem utilização daquilo que foi elaborado pela comunidade junto com o poder público. Então, se o papel da conferência é justamente fazer com que haja cumprimento, porque o que se tinha antigamente, não vou falar antigamente, não vou falar o período, se o poder público formalizava sua política sem participação nenhuma da comunidade, então era monopolizava e pegava tudo para si, ela que definia o que ia ser trabalhado nas políticas nos municípios. E a conferência ela veio justamente fazer com que haja a participação efetiva em que todos constroem a política, não é só o governo. É de construído de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Que haja, de fato, da base formalizar essa política para que chegue até o governo federal para efetivar a política propriamente dita. Então, nesse processo de mobilização e de participação é que, que faz com que a conferência ela se torne, de fato, eficaz. Mas, para isso, a comunidade tem que participar.
Dessa construção.
Essa né? construção.
E então, eu vejo, assim... Eu não sei se o Jean quer cumprimentar alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo que vocês dois têm uma responsabilidade muito grande aqui, né, Éber?
Exatamente.
Por quê? Porque o conselho é aquele que, como eu já disse, é aquele que vai estar se organizando a conferência, a população ela vai, ela apresenta, ela tem um anseio. E aquilo que é proposto nas conferências, ela precisa sair do papel. Né? Nós já tivemos aí experiências anteriores e... Vou dizer igual você, não vou me prender a tempo, a período.
Isso.
Mas eu vou dizer que há tempos anteriores nós tivemos grandes problemas. Eu sempre participei das conferências de cultura. Mas infelizmente nós temos um grande problema. Mas é um problema. E os nossos ouvintes, com certeza, muitos já devem ter participado de conferências, onde nós apresentamos as propostas, né, trazemos para a nossa realidade. E aí eu vou especificamente na questão de município. Só que é como que se algo, Éber, não conseguisse avançar. E a secretária, como ela é militante já de muito tempo, né? E conhece e sabe daquilo que eu estou falando, como o Jean também. Né? Então, hoje ela está na Secretaria de Cultura, mas é alguém que já milita há tempo, já participamos junto de movimentos. Então, assim, a gente não consegue avançar. Você vai, coloca no papel, é aprovado e temos toda aquela movimentação, mas vai andando, chega no momento, para. Depois que para, não consegue avançar. Nós temos um problema muito sério em relação a conferências em Vila Bela. E aí eu não vou me atrelar somente na questão da conferência de cultura, mas eu estou falando ela num contexto. Então, sim, vocês dois têm um desafio muito grande. Desafio para o presidente do conselho, como um desafio para a secretária de cultura, que é alguém do movimento, alguém que conhece a realidade, alguém que sabe da realidade, de fazer com que isso saia do papel e ela possa ser operacionalizada e ter resultado. Então, assim, eu desejo para que vocês tenham, né, boa sorte e que vocês continuem tendo essa garra, né, para que possa dar resultado. Mas é um desafio, porque você quebrar uma corrente, às vezes você tem que desagradar B, e muitas vezes é criar alguns gestos, algumas situações, né, que às vezes vem até vem no desencontro, né? Então, assim, é complicado.
Eu sempre encontro o quê? Encontra uma barreira, um embaraço para que possa dar continuidade, né? E outra coisa, eu percebendo aqui na fala de vocês e meditando em tudo que foi falado a respeito de cultura, a cultura é a identidade de um povo. E exatamente, essa identidade, ela não pode se perder pelo
nunca
caminho.
É.
Ela tem que ser preservada, uhum, e o poder público, ele precisa de ter uma visão. Ele precisa de ter uma sensibilidade com relação a isso. Sempre eu falo aqui, e por onde eu ando, eu falo que a Secretaria de Cultura e Turismo em Vila Bela da Santíssima Trindade tem que ser a secretaria que tem que ter um olhar especial para elas.
Sim.
Referência, né?
Porque são referência do município. Quando nós falamos de Vila Bela, nós falamos de quê? Nós falamos de história. E nós estamos falando da história do Brasil, né?
Exatamente.
Não é só de Mato Grosso, nós estamos falando de história do Brasil. E nós estamos falando a respeito também de quê? De turismo. É um município turístico que atrai muitas pessoas com relação ao turismo, por conta da história, por conta das belezas naturais. Ou seja, Vila Bela ela tem uma identidade muito forte, e essa identidade ela não pode ser perdida, ela tem que ser preservada. Então, a Secretaria de Cultura, e como foi falado aqui a respeito, né, dessas metas, aprovação e cumprimento, ela precisa, Jones, de ter uma sensibilidade maior e que não possa ficar travado do jeito que fica, como já foi falado aqui. Uhum. Né? Então, essa é a minha visão com relação
a isso. Aí entra um papel fundamental, né, secretária, presidente do conselho, que é essa junção de forças, né?
Sim.
Porque a secretaria, ela é a gestão, né? A secretaria é a gestão. Mas o conselho precisa ser um conselho atuante também.
Exatamente.
Porque você já viu aquela velha história que tem coisas que precisam ser provocadas, não que isso seria um problema. Mas se você não tem um conselho, presidente, não tem um conselho atuante, cara, eu vou dizer para você que metade não, 70% do que foi aprovado não vai para frente. Se não tiver um conselho atuante, e daí eu digo o seguinte, infelizmente nós temos um problema sério em termos de conselhos. Não quero me atrelar a esse conselho, mas é um problema. Dentro de um conselho, 70% dos conselheiros, eles estão ali para cumprir tabela. Estão para cumprir tabela. Dois, três carregam o conselho e o restante, Heber, está ali para assinar um documento, quando tem que para assinar, quando assim vai para as reuniões, é como se fosse o pai que tem que obrigar a criança a ir, tá entendendo? E às vezes o presidente, alguém tem que ligar e falar, olha, tem que ir, porque se você não for, não temos coro e não temos como aprovar. Aí a pessoa vai lá. Isso quando não pede, traz para mim assinar aqui, porque isso. Não tem como sair. Então, é um problema muito sério. Então, hoje, para que isso dê resultado, o primeiro passo, é um ponto de vista meu, uma opinião minha, o primeiro passo é a população participar. É a população participar, ela ser parte dessa construção, os nossos produtores culturais, as pessoas que são parte da cultura. E aí eu chamo a atenção do Congo, do Chorado, de todos que fazem parte, as pessoas mesmo que amam e gostam da cultura. Talvez você não está inserida diretamente, mas se você gosta, se você ama a cultura de Vila Bela, você pode estar indo lá e contribuir. E o segundo ponto é o seguinte, essa junção de forças, Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho. Por quê? Vai chegar momentos, e aí eu posso falar, porque eu já fui gestor também dessa pasta. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes o secretário, nós sabemos que o secretário ele tem até onde ele pode chegar. Daqui para cá entra a parte do gestor principal. Quem que é o gestor principal? O prefeito. Né? Entra a importância dos nossos legisladores, Câmara Municipal de Vereadores. Então, se nós não tivermos essa abertura, e aí Vila Bela da Santíssima Trindade, não adianta eu dar um discurso de eu amo a cultura, eu amo o turismo, eu amo isso, aquilo, mas quando chega na hora do investimento, nós temos um investimento tímido em cultura. Quando nós falamos do investimento, eu não consigo valorizar a nossa cultura, eu não consigo dar valor às pessoas que fazem a cultura. E aí eu estendo aqui o Congo, ao Chorado, são esses tipos de investimento que precisamos. Mas eu vejo e sinto feliz com vocês dois, porque eu sei que são pessoas, Heber, que estão à frente, pessoas que têm capacidade, pessoas que conhecem, pessoas de famílias tradicionais, não merecendo quem está chegando, mas nós temos que dar importância e reconhecer o papel. São pessoas de famílias que já trabalham com isso há tempo, são pessoas que já vêm lutando e têm uma história. Então, assim, eu acredito muito no trabalho de vocês. Então, por isso que eu acredito, Heber, que essa conferência, se a população corresponder e com um conselho atuante, eu acredito que o nosso gestor principal, nesse caso o prefeito, ele vai ser sensível a ouvir e a atender essas propostas. Talvez não consiga atender tudo, né? Até porque temos que saber a realidade do município. Mas é algo que o conselho precisa, de fato, tirar o pé do chão e ser atuante.
E assim, dentro disso que você está falando, Jones, a importância do conselho, né? E o que, assim, se for em termos de representatividade, o conselho ele é representado por todas as entidades que compõem a nossa cultura, né? Juntamente com o poder público, que são as secretarias. Então, assim, na junção de governamental e não governamental, existe na composição pessoas qualificadas, né, para compor, sim, o conselho. O que precisa é, de fato, que cada um tenha seu papel, mas que ele tenha a responsabilidade de estar junto, né, de participar, de estar junto na construção dessa política, e a construção se faz participando. Infelizmente, tem conselheiros que não pensam dessa forma e não têm essa responsabilidade. E nós, enquanto gestão, a gente tem o nosso papel, que é formalizar as entidades, os órgãos que compõem, né, o conselho, que nós estamos com 3 meses com a nova diretoria. E aí tem as representatividades, que a gente encaminha os ofícios às entidades, aos órgãos, para indicar seu titular e suplente. Então, esses aí, após essa indicação, é feito um decreto que o prefeito assina da composição da diretoria, da composição atual.
São quantos conselheiros, né, hoje? Paritário, né?
É paritário, né? Sendo 6 governamental e 6 não governamental. E assim, e é importante que dentro dessa representatividade nós temos pessoas que de fato há anos estão na cultura. E isso contribui muito, mesmo que haja uma falha de alguns conselheiros, mas os que estão, grande maioria, ele tem esse papel primordial porque eles estão na frente. E é importante, de fato, ter pessoas qualificadas que de fato entendam da cultura e gostem da cultura. Porque não adianta colocar conselheiro que não tem esse compromisso e nem esse amor pela cultura.
Sim.
Porque a cultura, ela só vai ser, de fato, valorizada. E aí eu falo também do poder público, a partir do momento que você tem esse amor, esse olhar, essa sensibilidade. E aí, falando da questão da família, como a gente tem essa base, né, que eu acho que é importante, aí eu tenho essa base também enquanto amizade com o Nazário e sua família. A base que eu tenho é da minha mãe, Ondina Farias de Brita, que é uma pessoa atuante, que é uma funcionária pública municipal aposentada. Plínio Magno de Brito, em memória, meu pai também foi funcionário público aposentado e durante seu período de ação na comunidade política, ele foi também vereador do município, sempre tivemos um olhar voltado à nossa cultura e à família toda, né? É claro que por eu ser a mais velha, às vezes eu estou mais à frente, porém todos têm essa participação, porque eu acho que essa participação efetiva na cultura, nós enquanto vilabelense ou pessoas que têm amor por Vila Bela, é importante, porque esse é o carro-chefe do município. Vila Bela, sim, sem a cultura, ela não é nem conhecida, no sentido que eu falo de valorização mesmo. A cultura de Vila Bela é o carro-chefe do município,
é a identidade, né,
nossa. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. A nossa identidade é a cultura, é o ponto forte nosso, né? E justamente por ser esse carro-chefe, esse ponto forte, que eu acho que é importante que o governo federal, estadual e municipal tenham esse olhar e essa sensibilidade, como eu falei anteriormente, não só na festança. E dentro dessa política que é construída, eu queria falar rapidamente sobre essa construção da política, que ela tem que ser efetivada também dentro dos seus setores, e aqui é a Secretaria Municipal de Cultura. Então, assim que eu assumi a secretaria, um dos meus objetivos principais, além de poder contribuir de uma forma mais efetiva, sempre trabalhei a questão da cultura, juntamente com vocês, né, e família, que eu falo vocês, a família do Nazário, sim, de uma forma voluntária. Sempre trabalhei no Fórum das Entidades Negras, no GRUCOM, que foi o primeiro órgão na qual eu fui inserida, e o Fórum, né, que eu participei por vários anos, assim como também a Associação das Tradicionais Irmandades. Então, eu já estou inserida dentro do contexto cultural do município há mais de 20 anos, né? E a gente sempre fez com muito amor e participou de uma forma efetiva, porque eu acho que é importante a gente estar participando. Eu acho que quando a gente fala, eu tenho amor à cultura, a gente tem que estar, de fato, participando de uma forma efetiva. Você não pode também procurar participar só na festança, na hora das fotos, na hora dos holofotes, né?
Biscoito.
Mas a gente tem que estar... exatamente, amigo. Mas a gente tem que estar contribuindo. De que forma que eu posso contribuir? Participa, vai lá, faz parte das irmandades, faz parte da associação. Não procura só criticar, participa, vai lá, mete a mão na massa, né? Procura um tempo para estar ajudando, porque a gente sabe que a festança, eu vou citar a festança porque é a atividade,
é o
carro-chefe, né? As irmandades participam de uma forma efetiva. Ah, não tá legal assim? Vamos lá, vamos dar uma ideia para a irmandade, vamos dar a ideia para a associação, ou próprio para a Secretaria de Cultura, vamos fazer com que haja pelo menos uma ação, se não a contento 100%, ou pelo menos grande parte. Porque muitas vezes errar ou acertar depende também desse olhar crítico, mas construtivo da comunidade como um todo, né? Sim. E é dessa forma que, de fato, as coisas vão funcionar. E após o momento que eu entrei na secretaria, o prefeito viu a necessidade de criar um organograma, né? Nós temos hoje na composição algumas pessoas que têm as suas funções de acordo com o cargo. Nós temos hoje, eu como secretária de cultura, até uma forma de potencializar mesmo a política, porque a política ela se faz na potencialização também do próprio setor, né? No caso da política, aqui é a Secretaria de Cultura. Aí nós temos a equipe do departamento de administrador do departamento de cultura, que é o Romildo Alves. Nós temos a gerente de departamento de cultura, que é a Deisiane Augusta Coelho de Barros. Nós temos a gerente de museu, nós temos a Joyce Gonçalves, e temos a secretária recepcionista, que atende tanto o turismo quanto a cultura, que é a Ana Cláudia, né? A Cacau, carinhosamente chamada de Cacau. Para as pessoas que não entendem, acho que é muita gente, mas cada um tem o seu papel fundamental, porque não adianta você ter só o secretário e não ter uma equipe que vá realmente potencializar ou formalizar ou organizar a política. A política, com uma pessoa trabalhando, ela não funciona, porque você acaba tendo que atender muitas demandas e acaba não atendendo da forma contento. Então, essa é uma política, efetivar e organizar uma secretaria dentro daquilo que compete e que é necessário para que, de fato, ela funcione como uma política pública. É importante que, de fato, cada um tenha seu papel fundamental. Porque você ter uma pessoa num setor, por exemplo, como um museu, uma pessoa qualificada que vai gerenciar esse museu, ele sempre vai ter um atendimento positivo, e nós temos uma demanda muito grande de futurista no nosso município.
E a tendência é
aumentar.
Sim.
E aí a gente sabe que nós precisamos ter nos setores pessoas qualificadas, que saibam atender, que tenha de fato esse olhar voltado de fato à cultura, àquilo que está ali dentro do nosso espaço. Você ter esse conhecimento e qualificação e ser eficaz naquilo que está fazendo. E é impossível você fazer sozinho. Então, tudo é uma rede de trabalho, uma ação que se dá de fato certo, mas é nessa junção de cada um fazendo o seu trabalho, né? E o conselho, com certeza, a política ela só se faz de fato efetiva quando há a participação do conselho. O conselho ele vai ajudar nas propostas, vai avaliar e fiscalizar aquilo que está sendo feito, porque hoje você não tem como, por exemplo, fazer uma prestação de contas sem passar pelo conselho. Se de repente o conselho entende que aquela gestão não está fazendo a contento ou não está fazendo de forma correta, ela não precisa aprovar, ela não aprova. Uma vez não aprovando...
Que é autônomo, né?
É autônomo. Ele não aprovou, chegou no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas ele vai querer saber o porquê que aquilo não está funcionando. Né? E é notificado, o município é notificado. Então, o papel primordial do conselho nessa construção é justamente efetivar e fiscalizar as ações do poder público.
Né?
E a gente sabe o papel fundamental. Então, eu acho que muitas vezes o conselho desconhece isso, ou desconhece ou não pensa dessa forma. E assim a gente vem galgando, procurando fazer da melhor forma possível, e assim, principalmente no sentido de valorização. A gente tem feito algumas ações junto com os órgãos não governamentais, no caso eu ponho as entidades e as associações, mas também eu vou chamar atenção aqui, amigos, aqui o Weber e Jones.
Sim.
As nossas entidades precisam se organizar.
Já passou da hora.
Nós temos várias entidades que não têm documentação, ou se têm documentação estão defasados, estão com valores altíssimos nos encargos que são necessários para que ela funcione, e aí ela fica nessa dependência eterna do poder público. E o poder público não tem como fazer tudo sozinho. Ele tem que dar o suporte, a condição para que aquela entidade tenha condição de poder se organizar e regulamentar. E aí a gente tem esse suporte ali na secretaria.
Sim.
O Romildo ele tem dado suporte a todas as entidades, Associação do Congo, do Chorá, dos Chiquitanos, né, e todas as entidades que vão ali, a gente dá esse suporte, mas elas precisam se organizar e criar uma autonomia. Em visita no Ministério da Cultura, a primeira coisa que eles perguntaram, como é que estão essas associações? Para elas poderem pleitear recursos, convênios e poder ter seu recurso próprio e poder andar com as suas próprias pernas, não ficar eternamente dependendo da prefeitura ou do órgão do Estado.
Secretário.
E é isso que está faltando, é justamente Sim. se organizarem, né?
Chegamos aí já ao final da nossa entrevista, queremos agradecer a senhora, também ao Jean, Carlos, né? Suas considerações finais, por gentileza.
As minhas considerações finais é principalmente agradecer a poder estar aqui, agradecer essa oportunidade e novamente reforçar. Participem amanhã da nossa conferência. Isso vai ser muito importante para toda a comunidade, para a Vila Bela, para o Estado, para o Brasil, porque essa construção se dá a partir dos municípios e a participação da comunidade é importante. A conferência é aberta para todo mundo, todos podem participar, todos têm direito à voz, né? Não tem direito a voto, porque só os delegados serão votados, porque os delegados eleitos, né, na conferência, governamental e não governamental, irão para o estadual e os eleitos no estadual vão com a conferência nacional. É nesse trâmite que funciona. Mas a participação da comunidade de poder propor as ações ou proposta nos eixos, isso aí é aberto para a comunidade e é importante que haja, de fato, essa participação. Porque assim nós teremos como, de fato, efetivar políticas que venham atender a comunidade como um todo, porque ela participou. Não sejamos preguiçosos, sejamos participativos. Porque para que as coisas caminhem, sejam de fato, que de fato dê certo, temos que estar junto nessa construção. A comunidade e o poder público, no caso aqui, nosso poder público municipal. Sim. E eu agradeço, né? Agradeço também o nosso companheiro Jean Carlos, que é o presidente do Conselho, uma pessoa que tem há pouco tempo na gestão também como presidente da Associação do Congo, mas que está correndo, lutando bravamente para organizar a sua entidade, a Associação do Congo, para criar essa autonomia. Então a gente fica feliz com pessoas que de fato vê que está inserido no contexto da cultura e que de fato quer que ela caminhe. E assim a vocês, né? A vocês de uma maneira geral, eu falo aqui, quando eu falo vocês, eu sei que vai além da rádio, né?
Sim,
a participação na cultura de vocês é uma forma efetiva. E a gente está aqui para poder ajudar ou contribuir da melhor forma possível. Se não acontento, pelo menos um pouquinho que a gente puder contribuir, né? A gente agradece, né? E pedindo sempre a Deus que nos dê força, serenidade e sabedoria, porque a gente tem que ter também, né, tudo isso. Colocando Deus à frente, tudo tende a dar certo. E eu acho que isso é importante. E eu acho que isso é o carro-chefe. Temos que estar, de fato, pensando nisso, na questão cultural, sim. Mas o espiritual é necessário estarmos bem.
Muito bem, tivemos aí um bate-papo, uma entrevista aí, né, com a Cesarina Farias de Brito e Jean Carlos. Que é vontade de fazer as suas considerações.
Só queria agradecer mesmo a oportunidade, o espaço que vocês abriram para a gente, o Weber Jones, aos nossos ouvintes que pararam aí, tiraram um tempinho para estar ouvindo a gente. E convidar, reforçar o convite da população, porque muita gente enxerga que cultura é só apresentação de danças culturais, só que envolve muita coisa, artesanatos, bebidas, comida, tudo isso são as formas de culturais. Então, o que a gente discute nessas conferências? São demandas. Demandas populares, né? Para a sociedade civil e os fazedores de cultura. Nela a gente vai chegar num consenso e trabalhar juntos da melhor forma possível. E mais uma vez agradecer a todos. Isso aí.
Primeira Capital FM.